Jornal Câmara dos Deputados.
Eduardo Cunha reafirma independência para o Poder Legislativo.
Novo presidente da Câmara dos Deputados é eleito com 267 votos.
Parlamentares também elegem os membros da nova mesa diretora.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Gonçalves.
E eu sou Paulo Otarã. Você acompanha agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Eleito em primeiro turno, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, já anunciou que pretende retomar a votação nos próximos dias da proposta que estabelece o orçamento impositivo.
Além da presidência, os deputados da 55ª Legislatura, após tomarem posse, também escolheram os demais integrantes da mesa diretora da Câmara.
Saiba mais sobre a eleição de Eduardo Cunha na reportagem de Carol Siqueira.
O deputado Eduardo Cunha foi eleito neste domingo presidente da Câmara. Ele venceu a disputa em primeiro turno com 267 votos. Arlindo Quinalha, do PT, ficou em segundo lugar, com 136 votos. E Júlio Delgado, do PSB, foi o terceiro colocado, escolhido por 100 colegas. Chico Alencar, do PSOL, obteve 8 votos. Eduardo Cunha reafirmou o discurso de independência na relação com o Executivo e já pautou uma votação para os próximos dias. O segundo turno da proposta de emenda à Constituição, que obriga o pagamento das emendas parlamentares individuais, a chamada PEC do Orçamento Impositivo.
Não será uma Câmara de oposição e tampouco será submissa. O fato da gente estar garantindo a governabilidade, que é necessária e precisa ser garantida, não significa que a gente vai ser submisso. O que nós vamos fazer é tocar a pauta na casa, como por exemplo, Orçamento Impositivo, vamos votar. Não há nada que impeça a gente de votar orçamento impositivo.
Cunha também defendeu a análise da reforma política e a revisão do Pacto Federativo para garantir mais igualdade na distribuição dos recursos entre União, Estados e municípios. Líder do PT, o deputado Vicentinho admitiu falhas do partido na articulação com os deputados, mas acredita que a governabilidade da presidente Dilma Rousseff não será afetada pela divisão da base aliada na Câmara.
Eu vou me basear nas palavras do próprio deputado Eduardo Cunha, que falou que atuaria com independência, mas que não seria oposição e que é base do governo. Aliás, Eduardo Cunha não é só base do governo, o PMDB não é base do governo, o PMDB é governo. Porque o vice-presidente é do PMDB. Espero que eles tenham juízo, né, e considerem sempre com responsabilidade qualquer iniciativa que tiverem aqui.
Com a eleição de Eduardo Cunha, o PT acabou sem nenhum cargo na mesa diretora. Para os outros cargos da mesa, foram eleitos Valdir Maranhão, do PP Maranhense, para a primeira vice-presidência, Giacobo, do PR do Paraná, para a segunda vice-presidência, Beto Mansur, do PRB de São Paulo, para a primeira secretaria, Felipe Bournier, do PSD do Rio de Janeiro, para a segunda secretaria. Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, para a terceira secretaria. E Alex Canziani, do PTB do Paraná, para a quarta secretaria. Passam a ocupar as vagas de suplente de secretário os deputados Mandetta, do DEM de Mato Grosso do Sul, Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, Luiz Erundina, do PSB de São Paulo e Ricardo Izar, do PSD paulista. Da Rádio Câmara de Brasília, com a colaboração de Paula Bittar, Carol Siqueira.
Os trabalhos da Câmara na sessão legislativa que vai se estender pelos próximos 4 anos começaram com a posse dos 513 deputados.
A cerimônia incluiu a leitura do compromisso de posse que foi confirmado por todos os parlamentares.
O repórter Murilo Souza acompanhou a posse para a nova legislatura e tem mais informações.
A Câmara dos Deputados empossou, na manhã deste domingo, dia 1º de fevereiro, os deputados federais eleitos para a 55ª Legislatura, que termina em 2019. Eles participarão das atividades legislativas da Casa pelos próximos 4 anos. Como o parlamentar mais velho entre os que possuem maior número de mandatos, coube ao deputado Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, a tarefa de presidir a sessão preparatória de posse dos eleitos, uma vez que o último presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, não concorreu à reeleição. Teixeira iniciou os trabalhos lembrando o nome de deputados ilustres e destacando que todos os parlamentares têm o mesmo mandato a cumprir.
Os que aqui chegam pela primeira vez, os que aqui já estavam, todos nós temos o mesmo mandato a cumprir. O mandato de deputado federal que já foi exercido por personalidades como Adalto Lúcio Cardoso, Célio Borges, Rubens Paiva, que incrivelmente continua desaparecido, Ulisses Guimarães, que dá nome a esse plenário, e vossas excelências aqui chegaram. Vamos continuar exercendo a nossa vida pública com a luminosidade dessas expressões e de outras que eu não citei e que por isso serei até criticado. Peço antecipadamente desculpas e que nos orientemos pelos princípios da nossa Constituição, especialmente os da transparência, impessoalidade e moralidade. Sejam bem-vindos.
Miro Teixeira dividiu com outros parlamentares o dever de chamar o nome dos eleitos e de tomar deles o compromisso de defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Um a um, os parlamentares presentes ratificaram o compromisso dizendo: assim o prometo. Entre os que tomaram posse, 289 são deputados reeleitos. 26 já tiveram mandato em algum momento. E 198 são novos deputados, que chegam à Câmara Federal pela primeira vez. A grande maioria dos eleitos é homem, possui ensino superior completo e tem entre 51 e 60 anos. Há predomínio de brancos e as mulheres representam 10% da casa, um total de 51 deputadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
A Câmara recebeu mais de 2 mil convidados para a cerimônia de posse dos deputados da nova legislatura.
Para organizar o evento, a Casa elaborou um esquema de segurança e recepção.
O repórter Luiz Cláudio Canuto detalha a movimentação de convidados e parlamentares no primeiro dia de trabalho de 2015.
Mais de 2 mil convidados participaram da posse dos deputados federais. A organização contou com dezenas de servidores da área de relações públicas e cerca de 100 policiais legislativos. Diferentemente de outras posses, desta vez uma série de barreiras foram instaladas por toda a Câmara para direcionar o acesso a cada um dos 9 tipos de credenciais criados especialmente para a ocasião. Cada deputado pôde trazer 4 convidados, 2 para assistir à cerimônia num telão no Salão Negro e 2 que deram acesso a telões no Auditório Nereu Ramos ou em uma das 16 salas de comissões que ficaram abertas aos convidados. Outros 2 adesivos de hologramas foram usados por autoridades e convidados de parlamentares que tiveram acessos especiais ao plenário e às galerias. No Salão Verde, um cordão de isolamento separou jornalistas e convidados de autoridades e deputados. O deputado Sérgio Reis, do PRB de São Paulo, comentou a sua impressão sobre o novo cargo.
Agora eu sou um deputado. Até estranho, tô. Deputado, como vai? Falei, pô, tu me chama de Serjão, pode chamar de Serjão. Não, é deputado. Tá bom, tô importante, olhando aqui, pode entrar onde quiser.
O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, veio a caráter, com roupa típica do Pampa Gaúcho, ou seja, sem paletó e gravata, como manda o regimento interno. No passado, ele chegou a passar dificuldades por isso.
Olha, na verdade, no meu primeiro mandato, eu já vim assim, aí eu não fui compreendido. Persistiram, me botaram para fora e eu voltei para dentro. Teimei, então eu vim de novo, de bota, bombacha, guaiaca, lenço, até porque isso para mim é consenso. E é vestindo desse jeito que em Brasília, de novo, vou abrir o peito para dizer tudo que eu penso.
Desta vez, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, pôde entrar no plenário e tomar posse sem problemas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Época das chuvas. Tempo de proteção.
Durante as tempestades, são comuns as descargas elétricas. Quando estiver relampejando, evite qualquer contato com a água. Não tome banho e nem fique descalço em um local molhado. Fique longe de qualquer objeto ou estrutura metálica, como fogões, geladeiras, torneiras e canos.
Siga as orientações. Fique seguro. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
O Congresso Nacional realizou na tarde de hoje a sessão de abertura dos trabalhos da 55ª Legislatura. Estiveram presentes representantes do Poder Executivo e do Judiciário.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, considerou que a reforma política é prioritária nos próximos 4 anos. O parlamentar falou ainda sobre a necessidade de manter a harmonia nas relações do Poder Legislativo com os demais poderes.
Eduardo Cunha enfatizou ainda a necessidade de uma revisão no Pacto Federativo, em especial no que diz respeito às responsabilidades de cada ente federativo, seja União, Estados e Municípios.
Os órgãos técnicos da Câmara apresentaram a Casa aos novos parlamentares em seminário realizado no último sábado.
Os deputados também discutiram aspectos da reforma política com especialistas da área.
Saiba mais sobre o evento com o repórter Marcelo Lascher.
Novos deputados foram recebidos neste sábado na Câmara para um primeiro contato com os trabalhos do Legislativo. Eles assistiram palestras sobre a organização interna do órgão e sobre como são feitas as leis e o trabalho de fiscalização, que será exercido por eles a partir da posse como deputados federais. Para a deputada Leandre Dal Ponte, do PV do Paraná, foi uma surpresa achar tanta estrutura na Câmara, e ela acredita que isso deve facilitar seu trabalho em defesa da saúde, sua principal bandeira.
Chegando aqui, a gente se depara, assim, num primeiro momento, numa insegurança muito grande, mas a partir desse evento, a gente percebe o quanto a casa tem estrutura, o quanto a gente tem de apoio, né, para o mandato parlamentar. Então, fiquei assim bastante tranquila e estou bastante otimista para que a gente possa fazer um grande trabalho. Toda a população também talvez não conheça isso, a estrutura que a Câmara tem na questão de assessoria parlamentar, né, as pessoas altamente qualificadas. Então, a gente pode ter a segurança que, a partir do momento que você apresenta um projeto, ele vai estar seguindo toda a questão legal, constitucional, né? E também de benefício à população. Eu fiquei bastante feliz em saber que a Casa dispõe desse serviço para os parlamentares.
Para o deputado Carlos Gomes, do PRB Gaúcho, que já foi deputado estadual, o trabalho não é novo. É preciso encontrar uma forma de dar respostas aos eleitores que estão insatisfeitos com o papel dos deputados.
A impressão que nós temos, deputados, fomos estaduais e alguns vereadores, que não foi o meu caso, é que esta Casa, ela é emperrada, ela é muito lenta e por esta razão muitas questões que o povo brasileiro aguarda, espera as respostas que eles esperam, não acontece, se torna uma frustração, tanto para o eleitor que elegeu representante cheio de esperança, como também para alguns deputados que vêm com essa esperança, que vêm com esse objetivo, com esse propósito de gerar o resultado esperado lá na ponta.
Novos e antigos deputados se juntaram depois para debater com cientistas políticos um dos temas mais atuais e polêmicos do parlamento, a reforma política. O deputado Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, acredita que esse vai ser o desafio, porque é preciso mudar a forma como a Câmara é vista pela população.
Desafios que nós temos pela frente, não só eu, mas todos os nossos colegas deputados, fazer com que a imagem do Congresso melhore perante a sociedade. Nós temos muitos problemas no nosso país. Nós temos problemas de todas as ordens, na ordem tributária, na segurança, no desenvolvimento, e nós precisamos fazer algo para dar uma segurança para o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa e deve ser mais respeitado.
A Casa tem um orçamento de quase 5 bilhões de reais, tem 19 mil trabalhadores e chega a receber, num único dia, mais de 30 mil pessoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Aprovar leis e fiscalizar a atuação do Poder Executivo estão entre as atribuições do Poder Legislativo.
Assim que tomam posse, os deputados não podem ser presos senão em flagrante de crime sem fiança e também não podem ser condenados pela expressão de suas opiniões.
Saiba mais sobre as prerrogativas dos deputados com a repórter Carla Alessandra.
Os 513 deputados federais têm basicamente duas funções: legislar e fiscalizar. Quando está legislando, o deputado pode propor a criação, a alteração ou a revogação de leis. Eles também analisam projetos de iniciativa de outros poderes, que tramitam primeiro na Câmara e depois no Senado. Entre esses projetos está o do Orçamento da União, que deve ser aprovado por deputados e senadores que depois terão o dever de fiscalizar sua execução. Os congressistas também têm a obrigação de controlar os atos do presidente da República e de fiscalizar as ações do Executivo. A Constituição estabelece ainda que somente a Câmara tem poderes para autorizar a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República. Os deputados também são responsáveis pela escolha dos integrantes do Conselho da República, que tem por função auxiliar o presidente na tomada de decisões. Entre as prerrogativas do cargo de parlamentar está o direito de não ser preso, a não ser em flagrante de crime inafiançável. A Constituição determina que deputados e senadores não podem ser punidos por suas opiniões, palavras e votos. Eles também não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em função do mandato. Além disso, os parlamentares têm foro privilegiado, ou seja, os processos contra eles só podem ser julgados no Supremo Tribunal Federal. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br, assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Comissões.
Depois da posse dos deputados e da escolha dos integrantes da mesa diretora da Casa, os parlamentares vão definir agora os titulares das comissões técnicas permanentes da Câmara.
As proposições que tramitam pela Câmara passam em primeiro lugar pelas comissões, antes de seguirem para análise no plenário.
O repórter Tiago Marcel tem mais detalhes sobre o funcionamento das comissões da Câmara.
As comissões parlamentares são constituídas por um número restrito de integrantes. Sua existência atende a um princípio de organização parlamentar, decorrente da necessidade de divisão e especialização do trabalho, em função da diversidade de assuntos a serem tratados. O papel mais tradicional das comissões no processo legislativo é o de estudar previamente as proposições e emitir parecer sobre elas, orientando a deliberação final que será tomada pelo conjunto dos parlamentares em plenário. Os parlamentares podem discutir detalhes técnicos, identificar méritos e falhas, além de propor correções e aperfeiçoamentos que se façam necessários. Desde a aprovação da Constituição, elas ganharam poder decisório sobre algumas matérias, podendo aprovar ou rejeitar projetos de lei, sem a necessidade dos mesmos passarem pelo plenário. É o chamado poder conclusivo das comissões, aplicado a um grande número de proposições que tramitam na Câmara dos Deputados. Obedecendo ao princípio constitucional da proporcionalidade partidária, todas as comissões têm composição político-partidária assemelhada à casa como um todo, funcionando como mini-plenários, cada um deles especializado na análise de temas e assuntos determinados pelo regimento interno. Além das 22 comissões de caráter permanente, a Câmara pode criar, a qualquer tempo, comissões especiais de caráter temporário, para o exame de algumas espécies de proposições, como propostas de emenda à Constituição, projetos de código e projetos de lei que tratam de matérias mais complexas, envolvendo muitos campos temáticos diferentes. Nas comissões, os projetos podem ser apreciados sob três ângulos diferentes. Na maioria deles, o que se examina é o mérito da matéria. Mas há dois outros tipos de apreciação que apenas duas comissões estão autorizadas a fazer. São eles: o exame dos aspectos de compatibilidade e adequação da medida proposta às leis orçamentárias em vigor. Esta apreciação é feita somente pela Comissão de Finanças e Tributação, e o exame da adequação e compatibilidade com a ordem constitucional e jurídica do país, o chamado exame de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, que é feito exclusivamente pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Esta é sempre a última das comissões a se manifestar, explica o presidente da CCJ, deputado Vicente Cândido.
Porque todo projeto de lei ele tem que estar sobre a guarda da Constituição Federal. E essa comissão ela analisa exatamente esta matéria, né? Se é constitucional ou não, se tem algum problema jurídico ou não. E por isso todos têm que passar por aqui.
Além de todas essas características, não podemos esquecer que é nas comissões que acontecem as audiências públicas, as quais oportunizam um debate amplo e democrático entre o Legislativo e a sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.